Quando penso no que está acontecendo nesses dias, então o meu interior fica muito triste, porque sabemos que pessoas tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus e ouviram, mas tiveram que decidir-se e não tomaram sua decisão para o Senhor. Eles achavam que sabiam melhor as coisas do que um profeta enviado e confirmado por Deus. Ouvimos muitas coisas, e eu quero dizer que não há mal nenhum em pegar, às vezes, uma revista e ler algo nela que me surpreendeu. E, por outro lado, apenas confirma o que o irmão Branham disse há anos atrás. De vez em quando, sobe uma estrela no horizonte cristão e, no momento, é Catherine Kuhlman, é a curandeira mais popular do pleno evangelho nos Estados Unidos. Atualmente, não há ninguém tão popular entre os pentecostais quanto Catherine Kuhlman. E como é, todos os caminhos levam a Roma. E não pensaríamos que pessoas que uma vez levantaram suas mãos, falaram em línguas, cantam e todas as coisas que acham que devem fazer ainda mais, e depois vão lá para beijar o anel do Papa e se ajoelhar com um joelho. E eu me lembro disso hoje, todos vocês, quantas vezes Mon Branham disse, mesmo falar em línguas, não é prova. Não é evidência. E vocês sabem, eu já disse isso aqui. Eu fiquei profundamente impressionado quando o Mon Branham falou exatamente dessa forma, examinando as pessoas do pleno evangelho e dizendo certas coisas assim severas. Eu sempre tive medo que ele fosse longe demais, mas ele não foi longe demais. E depois que o beijo do anel acabou, é dito aqui que a sua santidade lhe deu a bênção. Então, poderíamos pensar, aonde as coisas ainda devem ir? Aonde devem ainda chegar? Elas já chegaram lá, onde deveriam ir. Se uma pessoa que reconhece crer no pleno evangelho vai por tal caminho, as Santas Escrituras dizem que nos últimos dias as duas coisas estarão tão próximas uma ao lado da outra, que somente os eleitos poderão ver onde é verdadeiro e onde é falso, independentemente da aparência externa. Talvez alguém diga, isso não nos importa. Eu já estive muito nessa posição que as coisas não me interessam, mas a Santa Escritura fala de uma Jezabel, e ela fala que o bem e o mal, ela fala de todas as coisas, sejam desvantajosas ou vantajosas, Deus viu e mostrou tudo na luz, como Ele viu e queria que o seu povo visse. Assim também nessa época. Hoje em dia as coisas estão já tão adiantadas, tão adiantadas. E o ponto culminante disso ainda é sua, como se dizem, é sua santidade. E ele dá um anel de diamante com um símbolo que é bem-vindo a todos os pentecostais, com uma pomba. Ele deu a ela. Sim, com uma pomba. Não se preocupe, o diabo vem a todo como eles querem, como eles desejam. Ele pode se vestir, se for necessário, todo de branco. Ele pode também parecer totalmente preto. Ele pode vir como é necessitado para que não seja notado. Lá também é tudo tão bonito, um símbolo da pomba branca, Mas o que importa que as pessoas dizem que somos tão pobres e precisamos de mais? E além de tudo, eu não sei como chego a isso. Eu espero que talvez isso, algo está girando dentro de mim, porque eu percebo que o tempo está chegando ao fim e as coisas estão tomando forma como sequer podemos suspeitar. Já alguns anos atrás, se líamos nos jornais, revistas religiosas, se tratava do concílio ecumênico e era-se a favor ou a contra isso. E aqueles que receberam as últimas correspondências aqui em casa, na região, sabem o que está escrito agora. Sabem o que está escrito. Como grupo de trabalho ecumênico, estão listados paróquias protestantes, paróquias da Igreja Evangélica Livre, paróquia da Igreja Evangélica Livre, todas as paróquias católicas da região, todas elas estão debaixo do mesmo chapéu. Enquanto as pessoas ainda estão sentadas nas fileiras, de alguma forma, são mantidas, eles veem ainda esses relatos acima de são distantes. Então as coisas nesse tempo já estão tudo definidas. O povo sequer percebe, eles caem num laço sem saber o que de fato está acontecendo e são cegas. E pensamos novamente na profecia que publicamos na última carta secular. Cegos pelo esplendor, estão todos marchando em direção a Roma. Eu ouso dizer que se um Martinho Lutero visse o que está acontecendo nessa época, se pensássemos em todos os mártires que morreram por causa da palavra de Deus, se vemos o que está acontecendo nesse tempo, as pessoas jogam fora as preciosas verdades da Bíblia como se não valessem nada e acham que o Papa pode lhes dar algo. Eu gostaria de dizer justamente com o irmão Branham que a minha voz quer estar levantada no tempo que admoestei as pessoas a fugirem da maior perdição de tal coisa e que o único lugar de segurança é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas uma coisa é certa, quem não ouvir o chamado de Deus terá que ouvir o outro chamado. E quem não sai, fica. E a palavra do Senhor para esse tempo é: vós, povo meu, saí, não toqueis nada impuro, separai-vos, então sereis meus filhos e minhas filhas. Deus não quer alguma coisa piedosa, que pessoas não sabem para onde estão indo, não sabem o que ele está reservado para eles. Deus quer pessoas que sabem, que têm recebido a revelação da sua vontade, que são dignas de escapar de tudo que está por vir e se apresentar diante do Senhor. Qual é o caminho para o céu? Via Roma? De modo algum, somente pelo Gólgota. E de nenhum outro lugar, o caminho para o céu passa somente pelo Gólgota. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Todo o resto está no mal. Mas as Santas Escrituras dizem que, em segredo, tudo já é eficaz. A maldade é eficaz ocultamente. Mas ela não está mais escondida, está se tornando aparente aos poucos. Graças seja Deus pelo envio do seu profeta nesse tempo. Graças seja Deus pela revelação de sua preciosa e santa palavra. Nós todos teríamos ido como ovelhas sem um pastor e teríamos pensado: aquele que tem o cajado do pastor e as chaves o alimentará. É inacreditável. E mesmo assim, vamos pensar novamente na palavra do irmão Branham. Ele disse: ó América, quantas vezes o Senhor quis reuni-los como uma galinha reúne seus pintinhos. Quantas oportunidades Deus te deu e você as rejeitou. Não há nada pior na terra do que rejeitar a oferta de Deus, que Ele tão graciosamente tem repetido ano após ano e tempo após tempo, para dar graça às pessoas, para que elas possam reconhecer o seu hoje. Mas assim, ele disse em 58 ou 59, eu não oro mais pelos Estados Unidos. Não há mais salvação e cura. O tempo já passou. Eles não aproveitaram a chance. Se um profeta de Deus diz isso, então vocês sabem a que horas o relógio de Deus já bateu. Então é tarde demais. Então as pessoas zombaram do Espírito da Graça e pensaram, ah, ele não conhece bem a palavra de Deus. Nós somos instruídos e podemos lhe dizer o que é certo. Ninguém precisa instruir um profeta de Deus. Eles foram ensinados por Deus. E todo o povo de Deus que ouviu a mensagem profética também foi ensinado por Deus. E foi despojado de todos os ensinamentos humanos. Não fiquem de mal por eu ter mencionado essas coisas. É tarde no relógio mundial. E somente Deus sabe o tempo, Ele sabe a hora. Deus tem os seus caminhos. Nós somente temos um desejo, estar na vontade de Deus. Esse último tempo que nós temos à disposição aqui tem que ser comprado tão bom quanto pudermos para a vontade de Deus. Esperamos que ainda existam 7 mil aí que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Pessoas que entenderam o que realmente se trata. E logo ficará evidente se entendemos de coração do que se trata nesse tempo. Não que tenhamos apenas dito sim ao que Deus revelou, mas que também possamos dizer do fundo do nosso coração um amém para isso. Nós sabemos que as promessas de Deus são sim e amém. Não somente sim, mas sim e amém. E o que Deus diz não é somente sim, é sim e amém tudo. O que está com Deus e ao redor de Deus é tudo sim e amém. É uma promessa e tem que acontecer o que Ele prometeu. Mas uma coisa é certa, Deus tem os seus, e Ele conhece os seus, e todos aqueles que tiveram sucesso no seu ministério, eles ficam sobre esse sucesso. Eles não olham para Deus ou para a palavra de Deus, eles ficam olhando para aquilo que eles conquistaram, como um empresário que pode dizer, eu comecei assim, com algumas notas no bolso, hoje eu conquistei isto e aquilo. Se um pregador chega ao ponto que ele olha para trás e faz um balanço e acha que conseguiu alguma coisa, tal pessoa sequer entendeu para que ela foi enviada, e talvez sequer foi enviado de forma nenhuma, ninguém conseguiu nada. Se algo aconteceu, então Deus agiu pela graça e não um ser humano para que pudéssemos olhar para trás. Bem, eu espero que sejamos tão críticos com nós mesmos como somos com os outros e que Deus esteja ao nosso lado todos os dias de nossas vidas até que passemos da fé para o ver. Foi do agrado do Senhor revelar sua palavra nesse último tempo. Ele tinha pessoas que estavam dispostas a ouvir. Se eu penso nisso, eu vejo que há irmãos e irmãs aqui de todas as direções, de muitos países, para os quais Deus abriu o coração. Como somos gratos por isso, sequer podemos entender que pessoas que não ouviram e que não viram e não tiveram oportunidade, elas só ouviram uma vez e seu coração ardeu, elas sabiam, deve haver algo nisso. E aqueles que se sentaram nas reuniões e viram o poderoso dom da revelação em ação, e muitas vezes era tão nítido que todos sabiam e podiam perceber. O irmão Branham até mesmo revelou os pensamentos daqueles que estavam sentados ali como pregadores na plataforma, e ele simplesmente disse, não pense o que era, o que estava de errado. Com o irmão que disse, ele é um homem velho, que está descobrindo as coisas na floresta, assim, e o irmão Branham menciona isso palavra por palavra na plataforma, e o homem se senta atrás dele, e o irmão Branham olha e volta e diz: acho que não, não pense que é assim. Os pensamentos do coração se tornaram manifestos em toda parte, mas eles não queriam mais permanecer em sua presença, porque suas ações também haviam se tornado reveladas. Por quê? Porque a maioria das pessoas desistiu, retornou. Eles não queriam ser reveladas. Eles sentiam a vontade de continuar como antes. Mas, graças ao Senhor, o que isso pode nos impedir? Deus se propôs a concluir sua obra nesse tempo. Ele o fará. Ele chama os últimos para fora de tudo antes que a porta se feche para sempre. E nisso nós reconhecemos também o que o irmão Branham diz no sermão sobre a marca da besta e sobre o selo de Deus. Ele resumiu tudo em duas frases. E ele diz: todos os que não receberam o selo de Deus receberão a marca da besta. É tão simples quanto isso. E aqui chegamos ao ponto em que muitos pensaram que se foram batizados no Espírito, então eles têm o selo de Deus, então eles têm o passe livre, então estarão presentes ao arrebatamento. Sim, não é assim. O caso não é assim, não. Somente pode ser selada a semente de Deus, somente os eleitos, somente aqueles que foram destinados antes da fundação do mundo para ter parte na ceia das bodas do Cordeiro. E para eles, é um selo de Deus até o dia da redenção do seu corpo, até que o Senhor retorne para levar os seus. Para os outros, como vimos nos sermões recentes do irmão Branham, é apenas a mente cheia do Espírito, mas não a alma transformada e selada. Portanto, podemos ser gratos a Deus de todo o coração pela grande graça de termos simplesmente abandonado todas as ofertas tentadoras, em primeiro lugar, não está direcionada a nós. Mesmo que se tratasse do nosso endereço, sabíamos que não estávamos sendo abordados e, portanto, estávamos sendo destinados. Era um caminho estreito, às vezes um caminho mal compreendido por nós mesmos. Sejam sinceros. Vocês entenderam seus caminhos sempre? Não podia participar aqui, não podia participar lá. Achava-se que isso não estava certo, isso não funcionava, mas não tínhamos a resposta. Mas quando o tempo se cumpriu, Deus enviou sua palavra e nos deu as informações que necessitávamos naquele momento. Independentemente se estávamos em igrejas livres, congregações ou comunidades, no momento certo, Deus falou conosco. E nossas almas arderam e soubemos. A palavra de Deus é sim e amém e permanecerá. E também aqueles que receberam e aceitaram. Eu ainda tenho que ler uma palavra da Escritura de Josué. Ouvimos uma palavra tão gloriosa. Está aqui em Josué 23, a partir do versículo 14. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Primeiramente, somente essas palavras, Josué estava no final da sua jornada e ele fala mais uma vez do fundo do seu coração ao povo abençoado por Deus. Para o povo a quem a promessa havia sido passada, e com a promessa a libertação, e com a libertação a bênção. Diante deles estava a terra. E eles se mudaram para lá, tomaram o lugar. E ele diz aqui: eis que agora sigo o caminho de todas as coisas terrenas. Em outras palavras, eu tenho que seguir o mesmo caminho que todas as pessoas tem que seguir. Eu também tenho que passar pelo Jordão da morte. Mas ele não começa a cantar uma lamentação. Ele diz simplesmente: considera, pois, de todo o teu coração e de toda a tua alma, que de todas as promessas de bênçãos que o Senhor teu Deus te fez, nenhuma ficou por cumprir. Josué fez o seu discurso de despedida para o povo. E para ele, o mais importante, o maior, era que Deus manteu a sua palavra e cumpriu as suas promessas entre o seu povo. Se Deus me permitir que eu faça um discurso de despedida, então esse seria o meu texto, se Deus quiser, para destacar a fidelidade de Deus nesse tempo, que ele se lembrou de todas as suas promessas e não deixou nenhuma sem ser cumprida. Está aqui: considere, pois, de todo o seu coração, de toda a sua alma, não superficialmente, não indiferente, simplesmente dizer: bom, Deus cumpriu sua palavra e final, eu vou seguir adiante. Não, isso é uma coisa sobre a qual nós temos que pensar dia e noite, de todo o coração e de toda a alma. Se nós recebemos parte no cumprimento das promessas de Deus, se fazemos parte do povo de Deus e vivenciamos como Deus deu a terra, derrotou os inimigos, como ele cumpriu sua palavra e as suas promessas, então podemos pensar dia e noite de todo o coração nisso. Josué, em seu discurso de despedida, diz: considera, pois, de todo o seu coração. Que homem de Deus abençoado esse Josué. Ele não tinha nada outra coisa no coração. Se eu sair agora, sustente minha família, os meus filhos. Ele diz: considerem isto de todo o coração e de toda a alma. O que Deus fez por vocês, de que maneira ele cumpriu suas promessas e sua palavra no meio de vocês. Nisto eles deveriam pensar. Isso é algo maravilhoso. Nenhum pensamento terreno, nada direcionado a si mesmo, mas ele tinha uma coisa diante dos olhos: a fidelidade de Deus. O Senhor disse a ele no início: assim como fui com Moisés, serei com você. Não tenha medo, seja corajoso e forte, seja resoluto, pois toda a terra em que a sola do seu pé pisar, eu te darei. Josué havia vivenciado tudo, assim como o Senhor Deus havia dito. Assim Josué vivenciou tudo durante toda a tomada da terra. Em cada passo do caminho, Deus cumpriu a sua palavra. E quando esse homem de Deus chega ao fim de sua jornada, só resta uma coisa em seu coração: louvar a fidelidade de Deus. Há uma coisa que está nos seus lábios: lembrar o povo de Deus do que o Senhor fez. São palavras profundas. Considere, pois, de todo o seu coração. Quantas vezes esses profetas falaram com lágrimas, quantas vezes falaram com o coração comovido o que Deus colocou em suas bocas. E ele diz aqui: considera, pois, de todo o teu coração e de toda a tua alma, de que de todas as promessas de bênção que o Senhor, teu Deus, te fez, nenhuma ficou por cumprir. E ele vai além, escreve e diz: não, todas cumpriram em vós. A palavra me agrada muito nesse momento. Não apenas todas se cumpriram, isso poderia ser um termo amplo. Aqui está escrito: não, todas se cumpriram em vocês. Em outras palavras, vocês mesmos vivenciaram, vocês viram e não somente ouviram, não nos outros, em vocês mesmos, em seu povo, ele cumpriu as suas promessas e deixou se tornar realidade o que ele havia prometido. E o mesmo também podemos testemunhar nesse tempo de todo nosso coração, de toda nossa alma. O Deus de Moisés e o Deus de Josué, o Deus do irmão Branham, o Deus de todos os servos e profetas, é o nosso Deus. E ele cuida de seu povo e de sua palavra. E ele concluirá a sua obra e a terminará para o glorioso dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E será dito no final da congregação do Deus vivo, nenhuma das promessas de bênção do Senhor, o seu Deus, ficou de fora. Todas elas se cumpriram no vosso meio. Acontecerá no nome do Senhor que a palavra de Deus e a última promessa final de Deus serão cumpridas, não em algum lugar, mas na congregação do Deus vivo. Este é o lugar onde as promessas de Deus se cumprem. E por quê? Porque lá se crê em Deus, se crê a Deus. As promessas de Deus estão ligadas à fé. E a fé vem da pregação. E a pregação da palavra de Deus. Ouvimos, nesse último tempo, a pregação da palavra de Deus sobre tudo o que Deus já fez e tudo o que ele prometeu. E lá onde há pessoas que recebem a palavra do Senhor com fé, Deus tem a oportunidade de cumprir a sua palavra. Lá Deus tem a possibilidade de realizar a última promessa pela graça, porque foi assim que ele prometeu, não em qualquer lugar. A congregação do Deus vivo é o lugar onde as promessas de Deus se cumprem. Josué não disse aos egípcios, ou amorreus, ou todos esses, mas ele disse, aqui Josué disse, em vocês Deus cumpriu a sua palavra. Ele cumpriu suas promessas em seu meio. E é por isso que estava tão no seu coração dizer a eles, considerem, pois, de todo o coração e de toda a alma. Irmãos e irmãs, o que nós devemos hoje exclamar uns aos outros? As mesmas palavras. Considerai, pois, todos vós, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que de todas as promessas de bênção que o Senhor nosso Deus fez acerca da congregação, nenhuma ficou por cumprir. Ele falou dos sete anjos, das sete estrelas em sua mão. Ele deu as sete mensagens. Ele sempre teve pessoas que ouviram o que o Espírito estava dizendo às congregações, e está repetidamente escrito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. E quem tem ouvido para ouvir, aquele ao qual Deus o abriu. E a quem Deus abriu? Ao seu povo. E quem é seu povo? Os eleitos. O pequeno rebanho, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que o mundo nos despreze e nos dê todo o desprezo que puder reunir, o Senhor nos dará naquele dia toda a glória no céu. Vocês verão que será um dia de triunfo, um dia de glória, quando a congregação entrar aperfeiçoada na presença de Deus. Está tão maravilhosa. De todas as promessas de bênção que o Senhor teu Deus tem feito ao teu respeito, não para qualquer outra pessoa, em relação a vocês. E esse vocês foi o povo de Deus, a congregação. Se prestamos atenção corretamente, no penúltimo, último sermão, o irmão Branham disse, Enquanto o povo de Israel não fosse levado para fora, era o povo de Israel. Mas a partir do momento de ação para fora, foi a congregação do Senhor, porque eles eram chamados para fora. A palavra eclesia significa chamados para fora. Foi a congregação do Senhor a qual as promessas foram feitas, e foi a congregação do Senhor onde elas se cumpriram. Irmãos e irmãs, não pensem que o mundo inteiro receberá de braços abertos o que Deus planejou para os seus eleitos. Não foi determinado para ser pendurado num sino grande. Isso foi feito para os eleitos. E eles não estão sentados no Vaticano, tenho certeza disso. Eles estão sentados em algum lugar, espalhados aqui e ali, com fome e sede de Deus e de sua justiça, e são saciados com a preciosa palavra do Senhor. Eles sabem que a rocha foi batida e que a água viva flui. Eles não buscam em poços que não contêm água. Eles não tomam alimentos misturados, mas eles tomam um alimento puro e santo da palavra revelada por Deus para esse tempo. E eles se banqueteiam com os ricos bens do seu Deus, enquanto os outros discutem a respeito disso. Eles também mexem a boca como se estivesse comendo, mas não fazem. Eles discutem sobre isso, mas o povo de Deus come cada palavra, pois assim está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na época de Moisés, Deus falou e deu a promessa de que Josué conduziria o povo de Israel à terra prometida. Ele deu instruções sobre como isso deveria acontecer e aconteceria, e aconteceu. Deus estava com Josué, assim como estava com Moisés, por causa da sua palavra, por causa da sua promessa, por causa do seu povo. Ele tinha pessoas que carregavam sua palavra no coração, ele tinha pessoas que criam nele. Deus não podia deixar a não ser se mover com eles. Jamais Deus abandonará ou negligenciará os seus. Ele se move junto conosco. Eu creio que podemos dizer isso sem exagerar. Nós, como povo de Deus, nesse tempo, somos portadores da palavra, portadores das promessas. E por isso, o Deus da promessa está conosco. Deus não está com cada um, como muitos pensam. Deus está com aqueles que guardam sua palavra e sua aliança. A eles ele revela sua presença e sua proximidade. Não a todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Os profetas de Deus, eles receberam a vontade de Deus revelada. Eles se puseram no meio do povo e disseram: assim diz o Senhor. Quem os ouvia, ouvia Deus. Quem recebia a sua palavra, recebia a palavra de Deus. Quem cria neles, cria em Deus. Assim, eles foram abençoados por Deus. E foram lá rejeitados pelas pessoas, mas abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Não somente abençoados no tempo, abençoados eternamente com a bênção do Deus Todo-Poderoso. Que privilégio. Por exemplo, como é que esse homem de Deus, no fim da sua jornada, expressa tais palavras: que encontro será com todos esses fiéis servos de Deus? Que alegria saudar todos aqueles que foram fiéis no seu tempo, que não olharam para a esquerda ou para a direita, que simplesmente compreenderam que homens santos, guiados pelo Espírito Santo, falaram com eles, que homens enviados por Deus lhes trouxeram a palavra para o hoje deles, e todos os que lhes davam ouvidos foram justificados diante de Deus, eles foram abençoados. Com isso, eles testificaram, demonstraram que deram fé ao testemunho de Deus. Irmãos e irmãs, queridos amigos, a fé em Deus não é uma coisa confusa ou difusa. Não significa que todo mundo pode crer o que ele, o que como quiser, de acordo com a fórmula que todos sejam abençoados de acordo com sua própria ideia. Ninguém foi abençoado de acordo com sua própria ideia, nenhum homem, nenhum ser humano. Quem foi salvo com base na fé, como diz a Escritura, e não de outra forma. E se considerarmos que a história está se repetindo em nosso tempo, e não somente isso, mas que temos olhos abertos, se eu pudesse escrever no coração de cada um o que sinto por ele, quando vejo os paralelos da palavra de Deus para o nosso tempo, então meu coração transborda. Não podemos compreender, não podemos entender, não podemos avaliar que graça nos foi concedida por Deus nesse tempo, de estarmos sentados aí como pessoas que deram fé ao Senhor, que receberam a palavra da sua promessa, que não interpretaram o seu santo falar, mas que receberam cada palavra como a boca santa do Senhor a proferiu. Que privilégio! Algo maior do que isso não poderia ter acontecido conosco. Vivemos no tempo em que todas as coisas chegam à conclusão. Ninguém impede isso. Nós vemos em tudo. E o ponteiro está se aproximando do 12, ninguém pode segurar. E em que momento tocará o último segundo, isso só Deus sabe. Mas uma coisa nós sabemos: o Deus que deu as promessas está com aqueles que creem em suas promessas. E é um Deus da aliança. E você sabe, uma aliança é como um contrato, é como um legado, um testamento. E estamos em um relacionamento de aliança com Deus. Jesus disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Quem confessar de estar sob o sangue da aliança, confesse a todas as palavras da aliança que a boca do Senhor falou. Qualquer outra coisa é falar ao largo de Deus. Todo ser humano crê em algo, mas o povo de Deus crê nas palavras da aliança, qual seja do antigo e do novo, da nova aliança, todas as promessas, tudo que a santa boca do Senhor falou. Aquele Josué no céu, nós o veremos novamente, nos alegraremos junto com ele e diremos: Josué, estávamos numa situação semelhante à sua. Nós tínhamos ouvido a palavra da boca, boca do profeta, ao qual Deus falou com a coluna de fogo. Como no tempo de Moisés, também nesse tempo, podemos dizer: Josué, em muitas coisas tínhamos algo em comum. Você teve com o povo de Deus a palavra da promessa no teu tempo, nós tivemos o nosso tempo. Vocês creram em Deus naquela época, nós cremos em Deus agora. E aqui estamos juntos agora. Será um dia que nenhum ser humano pode escrever. Haverá alegria, regozijo entre todos aqueles que creram a Deus. Eu espero... Não espero, irmãos e irmãs, que sequer uma única pessoa no nosso meio esteja sentada no nosso meio que não creia na palavra do nosso Deus. A palavra de Deus merece ser crida plenamente. As promessas de Deus são dignas de serem aceitas de todo o coração e de toda a alma. Que se pense sobre elas de noite e que nos alegremos nelas. Deus olhou para nós com graça. Ele fez com que as palavras da sua aliança se tornassem realidade. Sabemos que em Apocalipse lemos sobre o anjo na nuvem, o próprio Senhor, com um arco-íris sobre a sua cabeça, ou também em Apocalipse anterior, nós vemos no trono e o arco-íris está sobre ele, o arco da aliança. Se vê os anciãos, todos os fiéis do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o céu não é um lugar para qualquer tipo de pessoa. O céu é um lugar para as pessoas que creram em Deus. Um lugar para as pessoas que honraram a Deus. Um lugar para as pessoas que aceitaram as promessas de Deus. Não é um lugar onde há discórdias, discussões que são discutidas. Não é um lugar onde aqui opiniões ainda existam, é um lugar da plena felicidade para todos os salvos, para todos aqueles que creram no Senhor. Você sabe, o céu é realidade. Será possível conversar com todas essas pessoas e haverá pessoas de todas as épocas que creram no Senhor. Portanto, nós temos algo, todos temos algo comum no céu, porque cremos no Senhor em nosso tempo. Não haverá ninguém que diga, ah, eu não creio no Senhor. Ele sequer estaria lá. Todos os que crerem no Senhor estarão lá para cantar a fidelidade de Deus e oferecer a gratidão devida ao Senhor. Josué, o homem de Deus, não sei porque meus olhos caíram sobre esse versículo, eu não sabia o que leria. É simplesmente uma palavra maravilhosa. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a tua alma, de que todas as promessas e bênçãos que o Senhor, teu Deus, tem feito a vosso respeito, nenhuma ficou por cumprir. Sim, todas elas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Quem pode dizer isso? A sua boca foi abençoada por Deus. Seu coração foi preenchido com amor e a graça de Deus. Ele sabia o que ele devia ao seu Deus e ao povo de Deus quando ele fez um balanço de sua vida. Ele não disse, ah, eu consegui isso e aquilo. Ele enfatizou a fidelidade de Deus e o que Deus fez. Nós, que vivemos nessa época, também queiramos não ter nada para mostrar, mas Deus nos deu uma coisa, um coração que crê nele. Não podemos deixar de crer, embora um ou outro possa ter tido dificuldade no começo em crer tudo. Talvez era muito poderoso, muitas coisas. Eram experiências sobrenaturais em tal quantidade que quase se poderia fazer a pergunta como tudo isso foi possível. Mas com Deus tudo é possível. E foi do agrado dele tornar a sua palavra grande e gloriosa nesse tempo. Lhe agradou destacar as promessas dos últimos dias e colocá-las à luz do castiçal. Lhe agradou cumprir sua própria palavra, enviar o profeta antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Lhe agradou de buscar o seu povo. E está, o próprio Jesus diz isso. Quando eu for levantado da terra, atrairei a mim todos os filhos de Deus que andam dispersos. Nós sabemos que ele foi levantado na cruz e ele foi exaltado acima de todos os céus na glória. E ele atrai para si todos os filhos de Deus que estão dispersos. Nós não nos encaixávamos em nenhum lugar, mas nos encaixamos muito bem na congregação de Deus. Se já chegamos em acordo completo com isso, ou se já encontramos essa harmonia plena uns com os outros, isso é deixado com o Senhor, talvez um mais, o outro menos, mas uma coisa sabemos, nosso lugar é na congregação do Deus vivo e nós carregamos juntos as promessas do Senhor. Não há ninguém no nosso meio que diria, ah, os outros creem tudo, nós todos cremos junto com eles, nós não passamos somente para os outros, mas todos nós confessamos com uma só boca. Deus falou conosco nesse tempo. E o seu falar não precisa de interpretação, explicação. É suficientemente claro para todos aqueles que compreendem a linguagem do Espírito de Deus. Paulo escreve: o homem natural não ouve as coisas do Espírito, elas são loucura para ele, e ele imediatamente começa a interpretar. Mas não há nada para interpretar nas coisas do Espírito. Se quiséssemos explicar um ser humano com uma coluna de fogo, como começaríamos? Sequer precisamos explicar isso a ninguém. Se quisermos de alguma forma explicar as coisas, ou até mesmo as promessas para esse tempo, alguém... Se Deus não lhe abrir o coração e não lhe abrir essa compreensão para as Escrituras, toda explicação e todo esforço serão em vão. Mas se for conosco como os discípulos de Emaús, se simplesmente falamos sobre as coisas com o coração aberto e estamos preocupados com elas, então Ele se voltará para nós e caminhará conosco. E se Ele caminha conosco, uma coisa está certa: então Ele revelará a sua palavra a nós. Quando uma pessoa diz, o Senhor Jesus vai comigo, e no coro eles cantam, Ele vai comigo, sim, Ele fala comigo, sim, cantar podemos isso muito facilmente, mas a palavra de Deus testifica que o Senhor Jesus estava ao lado daqueles dois que estavam no caminho para Emaús. E ele foi com eles, e o seu caminhar não foi só um caminhar silencioso, ele começou com Moisés, com todos os profetas, para dizer-lhes que isso tinha que ser cumprido, e o coração deles começou a arder. Irmãos e irmãs, quando Jesus caminha conosco, quando ele conversa conosco, ele falará sobre o bom tempo? Ele começará com Moisés e com todos os profetas? Nos abrirá o entendimento para as Escrituras e dirá: não era necessário que todas as coisas se cumprissem como está escrito? Acabei de escrevê-lo nessa brochura. 109 profecias do Antigo Testamento foram literalmente cumpridas na primeira vinda de Jesus Cristo. Não foram apenas duas ou três, foram mais de 100. E todos os professores da Bíblia deveriam saber que uma coisa após a outra está se cumprindo diante de seus olhos, eles têm pregado ano após ano, mas eles não viram. O profeta Isaías já disse: os seus olhos estão cegos, seu coração endurecido. Com os olhos que veem, não veem, com ouvidos que ouvem, não ouvem. Deus fez isso assim, nós sabemos tudo isso. Agora não é diferente, somente pode vir aquele ao qual Deus abriu o ouvido. Isaías diz em um lugar: o Senhor abre os meus ouvidos todas as manhãs, à maneira de um discípulo. Da maneira de um discípulo. E um discípulo é aquele que é chamado de boca a boca pelo Senhor. Todos os discípulos haviam sido chamados pela santa boca do Senhor. Onde quer que estavam, Ele os chamava. Eles deram tudo e abandonaram tudo e o seguiram dia e de noite. Verdadeiros discípulos são pessoas que se agarram à boca de Jesus, que recebem suas palavras, que creem nele, sim, que caminham com ele. Portanto, se ele nos deu o ouvido da forma de um discípulo, então temos o ouvido certo. Uma vez um irmão me disse, lá na Iugoslávia, ele disse: irmão Frank, o que precisamos é de um ouvido espiritual. E hoje ainda posso ouvir isso saindo da sua boca. Ele enfatizou isso de uma forma peculiar em sua expressão, uma audição espiritual. Mas pensei comigo: homem, você está dizendo uma coisa, ouvir com espiritual, ouvidos tem todos, mas quem tem um ouvidos do Espírito para que possa ouvir a voz do Espírito e a palavra de seu Deus nesse tempo? Por isso, no final do nosso tempo será possível dizer: Deus cumpriu todas as promessas. Será que Deus já não cumpriu o que Ele nos disse aqui nesse lugar? Deus, Ele não cumpriu de diversas maneiras. Só precisamos olhar ao nosso redor para constatar o que Deus tem feito. Nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus da aliança. E Ele mantém a sua aliança com todos aqueles que se apegam a Ele, que não apenas cantam do sangue do Cordeiro, mas que sabem que é um sangue da nova aliança, um sangue do Novo Testamento, uma iniciação válida para aquele que se confessa o sangue, para que creia todas as palavras da boca de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Moisés reuniu o povo de Israel leu para eles todas as palavras que Deus lhes havia dito para dizer. E eles responderam, sim, nós as cumpriremos e a faremos de acordo com elas. Depois tomou o sangue e os aspergiu sobre eles, e aspergiu o livro e o altar. Tudo foi aspergido com o sangue. O povo de Deus é lavado com o sangue do Cordeiro. Como diz a carta aos Hebreus, aspergido, fomos aspergidos. Essa é uma palavra tirada do Antigo Testamento, que tudo foi purificado com sangue já no Antigo Testamento e consagrado a Deus. E assim, nós, como a congregação da Nova Aliança, fomos consagrados a Deus com o precioso sangue do Cordeiro, com o sangue do Novo Testamento, consagrados a Ele para crer nele, confiar nele e saber o que a sua santa boca falou. Isso Ele cumprirá. Bem-aventurados todos que creram no Senhor. O anjo disse a Maria, bem-aventurada és, porque creste. Bem-aventurados são todos, porque creram. Bem-aventurado é Abraão, porque creu. Bem-aventurado é Josué, porque creu. Bem-aventurado é todo o povo de Deus, porque creu no que Deus disse no seu tempo. Jesus disse, eis que vos envio escribas e profetas, os quais matareis alguns, perseguirei e maltratarei outros. Mas ele diz, onde haveria um profeta que vocês não perseguissem, um enviado de Deus que vocês não apedrejassem? Ele diz, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto debaixo do altar do holocausto, todo o sangue sagrado foi derramado, irmãos e irmãs. Os servos de Deus não tiveram um caminho fácil na terra. Certamente, eles não tinham audiência em seu tempo, mas existia uma audiência com Deus para sempre. Eles voltaram para casa com bênção, estão descansando. Na carta dos Hebreus está escrito, eles não deviam alcançar a perfeição sem nós. Eles esperam até que nós sejamos aperfeiçoados, estão juntos, nos reuniremos diante do Senhor. Eu desejo que esse tempo caminhe junto com o tempo de Josué. É uma comparação tão gloriosa, um paralelo que podemos fazer. Naquela época, até hoje, meu coração está simplesmente muito emocionado. Eu não tinha pensado nessa palavra antes, e nesse pensamento sou grato ao Senhor por Ele nos ter dado esses pensamentos hoje à noite, a partir da Sua palavra, e podermos nos apresentar de novo com gratidão diante da Sua face. Digam o que há de mais precioso para um filho de Deus do que vir diante da face de Deus com gratidão. Um Josué, ele sabia o que devia ao Senhor. Ou seja, de todo o seu coração, de toda a sua alma, tudo deveria ser, todos deveriam considerar dirigido às promessas de Deus em cujo meio elas haviam se cumpridas, que haviam experimentado passo a passo, dia a dia, a palavra do Senhor havia se cumprido no meio deles. E assim que nós nos sentimos nesse tempo, nós já vimos, nós vivenciamos o Deus de Moisés, foi o Deus do irmão Branham, e o Deus de Josué é o nosso Deus. Ele foi fiel naquela época, ele é fiel agora. Ele cumpriu suas promessas naquela época e ele está cumprindo hoje. Quem descreverá sua fidelidade e o caminho com o seu povo até a conclusão, até o glorioso dia em que ele retornará para levar todos os fiéis? O que está aqui, Apocalipse 19, versículo 11, que todo o exército celestial o seguia em cavalos brancos, esses são os fiéis, diz o texto, que foram fiéis ao Senhor, que creram e confiaram nele. Que isso possa ser dito nesse tempo de nós, porque cremos nele e fomos fiéis naquilo que ele falou conosco. Fomos dignos de escapar de todas as coisas, não por nossa causa, mas por causa do sangue da aliança. Irmãos e irmãs, quando digo isso, na verdade, somente estão aqueles debaixo do sangue que receberam as palavras da aliança que foi inaugurada pelo sangue. Somente eles estão sob a proteção real do sangue do Cordeiro, que compreenderam que o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir os selos e tomar o livro. Aquele que passa por cima de tudo que Deus faz, o que ele ainda cantará sobre o sangue do Cordeiro e sobre todas essas coisas, mas quando nos olhamos para dentro de nós e percebemos que podemos crer nesse tempo que o Senhor falou, então, para nós, não é teoria, mas é uma prática divina, uma necessidade de agradecer ao Senhor de coração. Que a palavra de Deus seja abençoada em nós nessa noite. E se não aprendemos nada com isso, então vamos nos alegrar com esse pensamento. Deus cumpre a sua palavra, Ele cumpre suas promessas. E será dito, nenhuma de todas as promessas de bênçãos que a boca do Senhor falou e deu a vocês falhou. Não, todas elas se cumpriram em seu meio. Que Deus nos conceda, como a sua congregação, nesse tempo, o mesmo privilégio, assim como naquela época, quando o povo de Israel recebeu a terra restaurada. Vocês sabem, era a terra da promessa de Deus. Ela já pertencia ao povo de Israel quando ele fez a promessa a Abraão e disse, depois de 400 anos, quanto tempo se passou desde a reforma religiosa? Quanto tempo faz? Vocês só precisam calcular o tempo. Deus restaurou tudo no devido tempo. Ele deu tudo no tempo certo. Só precisamos ver isso. Nosso Deus não dorme nem cochila. Ele zela por sua palavra, zela por seu povo. Ele dá tudo no tempo certo. Jesus nunca se atrasa. Que do nosso meio possa vir tal gratidão em direção a Deus como jamais houve. E quem se ofende nisso com o fato de que pessoas são gratas, por quanto tempo essa pessoa quer continuar ingrata? Nós não podemos deixar de agradecer ao Senhor, dar a gratidão devida, e Ele nos concederá a graça para isso. Louvado seja o seu santo nome. Amém.